Senhor Presidente, doutora Palmira Macedo, quando entender começar a reunião, já tem quórum.
Obrigada, doutora Marta. Vamos então dar início à nossa sessão extraordinária. Muito boa noite a todas e a todos. Um cumprimento especial para a senhora Presidente de Câmara, para as senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados. Agradeço a presença e cumprimento os nossos serviços que nos acompanham nesta sessão. E antes de iniciarmos a mesma, eu queria completar a mesa. A senhora deputada Celestina Vieira, primeira secretária, não está hoje conosco e eu proponho que venha para o seu lugar a senhora deputada Cláudia Miranda e pergunto à Assembleia se há alguém que se oponha. Não vejo nenhuma mão no ar, nenhuma manifestação em sentido contrário, portanto, eu pedia então à Sra. Cláudia Miranda, à Sra. Deputada Cláudia Miranda, que assumisse as funções da primeira secretária. Passamos então ao período destinado ao público. Temos duas intervenções de duas munícipes, da Sra. Dona Sónia Couto e da Sra. Dona Maria João Aguiar. E eu pedi à Sra. Marta o favor de ler a intervenção de cada uma das senhoras munícipes que enviou antecipadamente. Faça favor, Sra. Marta.
Muito bem, Sra. Presidente. Vou começar por ler a intervenção da Sra. Dona Sónia Couto, que diz o seguinte: venho por este meio sugerir que sejam tomadas medidas no Conselho de Matosinhos, na área ambiental, que se torna cada vez mais urgente, dado o crescente investimento imobiliário na cidade, que tem a tornado cada vez mais quente e poluída nos últimos anos. Assim, sugeria que fossem criados mais espaços verdes, como jardins, parques, etc. Algumas das mais recentes praças criadas na cidade são exemplos onde poderiam terem sido promovidas áreas verdes, como é o caso da Praça Guilherme Pinto e Praça de São Roque. Outro aspecto a ter em consideração seria a proibição da circulação automóvel aos fins de semana na zona da Marginal, diminuindo o tráfego e a poluição. A construção do Pardão na Praia de Matosinhos deverá ser travada, pois mais uma vez coloca em questão grandes impactos ambientais. Por fim, gostaria de manifestar a importância da autarquia em atuar na questão do encerramento da refinaria da Galp e a forma como todo o processo se encontra a desenrolar, em particular no que respeita os direitos dos trabalhadores. A segunda intervenção é da Sra. Dona Maria João Aguiar, que passo também a ler. Gostaria de que fosse incluída na próxima Assembleia Municipal de Matosinhos o tema do estacionamento selvagem na zona de Matosinhos Sul. Infelizmente, devido à falta de civismo, os estacionamentos em passadeiras, em cima de passeios, em segunda fila, são muito frequentes. É muito habitual existirem estacionamentos em segunda fila, em zonas com lugares de estacionamento disponíveis, apenas para fugir ao pagamento dos parquímetros. A Rua Brito Capelo e as Avenidas Menezes e Sousa Aroso são muito prejudicadas pela falta de civismo e pela inação da polícia que passa por estas situações sem nada a fazer. Já enviei um e-mail para a PSP e a resposta foi completamente inócua e inconsequente. Qual o plano de ação? Quando se estaciona nos parquímetros sem pagar, em 5 minutos aparece uma multa. Deixando o carro em segunda fila, nada acontece. Compensa estacionar mal o carro. Questiono o que está previsto fazer neste sentido. É tudo, Sra. Presidente.
Obrigada, doutora Marta. Eu pergunto à senhora Presidente da Câmara se tem alguma informação sobre estas questões colocadas pelas duas munícipes ou se pretende remeter para depois a resposta por escrito, como vão naturalmente receber.
Senhora Presidente, Muito boa noite a todas e a todos. Antes de mais, permita-me cumprimentar a Senhora Presidente, em especial os seus membros da mesa, a todas as senhoras e os senhores deputados e as senhoras e os senhores dirigentes que acompanham esta sessão. As questões que são colocadas, Senhora Presidente, são ambas bastante genéricas, têm a ver com questões de fundo, como a defesa da qualidade do ambiente, a existência de espaços verdes na nossa cidade, a oportunidade da construção da obra do prolongamento do quebra-mar ou a relação com a refinaria e os seus trabalhadores. Não me parece que acrescente ou que seja possível respondê-las aqui numa intervenção da Assembleia, elas são estruturantes, eu penso que é mais útil recolher toda a informação disponível dos vários temas e remeter à munícipe para que fique cabalmente esclarecida relativamente a todos os temas. Quanto à questão do estacionamento que a segunda munícipe coloca, eu creio que o estacionamento, e agora na época, na fase de desconfinamento, volta a ser um tema de difícil gestão na nossa cidade, uma vez que ele é escasso e os hábitos e os comportamentos das pessoas, infelizmente, vão no sentido de que cada cidadão ou cidadã leve o seu automóvel até à porta do local onde se quer dirigir, e isto causa sempre grandes dificuldades de gestão do estacionamento. A Câmara, há alguns anos, como sabem, evoluiu para um modelo de estacionamento pago para garantir a rotatividade do estacionamento e assim dar mais possibilidade de alguém encontrar um local para parquear a sua viatura. Os locais de segunda fila são outro desafio, outra dificuldade. Também tenho assistido e há zonas, por exemplo, ao fim de semana no quarteirão ou no cruzamento das Marisqueiras, ele tem se tornado muito evidente. As zonas de restauração na Serpa Pinto também muito difíceis de circular, zona do comércio mais intenso na Brito Capelo Sul. E isso só se pode evitar ou mitigar com uma presença da Polícia Municipal. Quando a senhora diz que as pessoas que estão nos parquímetros sem pagar são multadas e quem está em segunda fila não é, eu admito que isso resulte do facto de haver fiscais próprios da empresa que controla o estacionamento e que multam as pessoas que têm as suas viaturas mal estacionadas nesses locais e não têm legitimidade para multar quem não está nos locais de estacionamento pago. E é daí que pode resultar essa aparente divergência no tratamento das situações. Só com, como digo, com um reforço muito intenso em termos de policiamento é que nós podemos dirimir ou dissuadir, melhor dizer, dissuadir essas práticas irregulares. De todo modo, a Câmara tem em estudo o alargamento de algumas zonas, tem mais parques de estacionamento previstos, não a curto prazo, mas a médio prazo, uma vez que o plano, a alteração do plano de Matosinhos Sul vai permitir, em curso, vai permitir novas zonas de estacionamento nesta zona com maior pressão. Portanto, é uma situação que a médio prazo terá melhor resolução. Neste momento, é só o reforço das medidas de fiscalização. De todo modo, diria, gostaria de informar que em 2020 foram registadas 1.992 infrações em Matosinhos Sul e houve 493 reboques de viaturas estacionadas irregularmente. Portanto, este número de quase 500 operações de reboque de viaturas demonstra que nós temos estado a fazer intervenção. A Câmara contratou esse serviço para ele ser mais ágil e, portanto, estamos atentos. A resolução do problema implica novas áreas de estacionamento que serão possíveis, uma vez que a nova alteração ao Plano de Matosinhos Sul vai permitir. E creio que era isto mais útil se podia dar em título de informação à munícipe.
Obrigada, Senhora Presidente. Está então encerrado o período destinado ao público. Vamos passar à nossa ordem de trabalhos. O primeiro ponto é a aprovação de duas atas. Vamos começar pela ata da sessão extraordinária de 12 de abril. Doutora Marta, por favor.
Almira Macedo.
Por favor.
Henrique Calisto.
Por favor.
Eduardo Coutinho.
A favor.
Sónia Vieira.
A favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Carlos Mota.
A favor.
Manuel Albano. Paula Fernandes.
Oi. Quer que se passa aí?
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
Carlos Botelho.
A favor.
Miguel Kramer.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
A favor.
Jorge Barbosa.
A favor.
Maria Filomena Martins.
A favor.
Rui Martins.
A favor.
João Avelino.
A favor.
Ana Oliveira.
A favor.
Ernesto Magalhães.
A favor.
Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
A favor.
Cristóvão Neto.
A favor.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Manuela Galante. João Filipe Torres.
Abstenho.
E Leonardo Fernandes.
A favor.
Obrigada, doutora Marta. Esta ata foi aprovada por maioria com uma abstenção do representante da União de Freguesias de Lavra para Fita Santa Cruz, penso que não está presente na sessão.
Exatamente, senhor presidente.
Obrigada. Vamos passar então à votação da ata da sessão extraordinária de 13 de abril.
Almira Macedo.
Por favor.
Henrique Calisto.
A favor.
Eduardo Coutinho.
A favor.
Sónia Vieira.
A favor.
Rodrigues.
A favor.
Carlos Mota.
A favor.
Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Dias. Perdão, Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota. Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
Carlos Botelho.
Abstenção.
Miguel Kramer.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
A favor.
Jorge Barbosa.
A favor.
Maria Filomena Martins.
A favor.
Rui Martins.
Abstenção.
João Avelino.
A favor.
Ana Oliveira.
Abstenção.
Ernesto Magalhães.
A favor.
Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
A favor.
Cristóvão Neto.
A favor.
Pedro Miguel Gonçalves. Manuela Galante. João Filipe Torres.
Abstenção.
E Leonardo Fernandes.
Por favor.
Obrigada, Sra. Marta. Esta ata também foi aprovada por maioria, com 4 abstenções de parte dos senhores deputados. José Carlos Botelho, Rui André Martins, de Ana Oliveira e de João Filipe Torres, que se encontraram presentes nesta Assembleia. Vamos passar para o número 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a alteração ao regulamento de taxas e outras receitas do município de Matosinhos. Para a discussão deste ponto foi atribuída à grelha C. Alguém deseja intervir? Não tenho ninguém inscrito. É simples o assunto.
Senhora Presidente.
Sim, Senhor Deputado, eu da minha costa.
Posso, era faça para pedir a palavra.
Faça favor.
Muito obrigado, era apenas para dizer que o PSD se vai abster na votação desta proposta.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Continuo sem ninguém inscrito. Se estivermos todos esclarecidos sobre este assunto, passaria à votação do mesmo.
Vou dar uma nota, Senhora Presidente.
Faça favor, Senhora Presidente.
Sr. Presidente, para destacar que, tratando-se de uma alteração ao regulamento de taxas, o objetivo, conforme se pode concluir da proposta, é muito significativo, no sentido de que, com estas alterações, vai ser possível à Câmara prestar um serviço de resposta aos cidadãos em matéria de urbanismo muito mais rápido, muito mais atual, muito mais moderno, e que vai evitar um conjunto de burocracias que faz com que existam várias reclamações face à demora que muitas vezes pequenos atos instrumentais de licenciamentos ainda implicam. Portanto, assim que o regulamento esteja em vigor, estas alterações, e que permitirão a isenção de algumas taxas, vai ser possível também colocar em funcionamento a nova solução digital do urbanismo, que trará grandes ganhos, por um lado, para o funcionamento dos serviços, que ficarão muito aliviados de uma carga burocrática, e, por outro lado, para os cidadãos, que terão respostas mais rápidas e mais capazes.
Obrigada, Senhora Presidente. Penso que estamos, então, em condição de votar este ponto. Sra. Doutora Marta, quer fazer o favor de fazer a chamada?
Almira Macedo.
Por favor.
Henrique Calisto.
Por favor.
Eduardo Coutinho.
A favor.
Sónia Vieira.
Miguel
Rodrigues.
A favor.
Carlos Mota.
A favor.
Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes. Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota. Jaime Rezende.
Por favor.
Susana Barros.
Por favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Modesto.
Por favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
Carlos Botelho.
A favor.
Miguel Kramer.
A favor.
Pedro da Minha Costa.
Abstenção.
Jorge Barbosa.
Abstenção.
Maria Filomena Martins.
Abstenção.
Rui Martins.
Abstenção.
João Avelino.
A favor.
Ana Oliveira.
A favor.
Ernesto Magalhães.
A favor.
Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
Abstenção.
Cristóvão Neto.
Abstenção.
Pedro Miguel Gonçalves. Manuela Galante.
A favor.
João Filipe Torres.
A favor.
E Leonardo Fernandes.
A favor.
Obrigada, Sra. Marta. Esta proposta foi aprovada por maioria, com a abstenção do PSD, dos senhores deputados independentes. Todas as outras bancadas votaram favoravelmente. Ponto número 3. É a aquisição dos dois edifícios na Rua Flor de Infesta, em São Mamede, no âmbito da Estratégia Local de Habitação de Matosinhos, ao abrigo do Programa Primeiro Direito, para a discussão deste ponto. Também foi atribuída à grelha de si. E eu dava a palavra ao Sr. Deputado João Abelino. Faça favor.
A CDU vai votar favoravelmente esta proposta, até porque compreendemos que é necessário ser acelerado porque este processo pode estar comprometido se o Tribunal de Contas não der o seu parecer favorável a tempo, não é? E pela decisão que a juíza tomou de concluir, o juiz concluir que até dia 21 de junho. E por isso, naturalmente, que por acharmos importante esta aquisição, nós iremos votar favoravelmente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manela Ferreira, faça o favor.
Boa noite, Sr. Presidente. Permita-me que cumprimente o Sr. Presidente da Câmara, os seus vereadores, as senhoras e senhores deputados e os senhores dirigentes municipais presentes. Relativamente a este ponto, pretende-se fazer aprovar nesta Assembleia a aquisição de dois edifícios situados na rua Flor de Infesta em São Médio e Infesta. Em anterior Assembleia Municipal, foram reconhecidos os interesses municipais na aquisição dos referidos imóveis. Foi feita a competente análise e discussão de todos os pressupostos que podem e devem levar à referida aquisição. Se formos capazes de dar cumprimento ao determinado no douto despacho do meritíssimo juiz do Tribunal Judicial de Viana do Castelo, juízo de comércio, concede à Câmara Municipal de Matosinhos o prazo para a conclusão da operação, que todos conhecemos, até 30 de junho próximo, com a combinação de que, caso não seja cumprido aquele prazo, ficará definitivamente inviabilizada a pretendida e aqui trazida para aprovação da discutida aquisição de imóveis, considerando-se precludido automaticamente o exercício do direito de preferência. Devendo ser administrador da insolvência, proceder à adjudicação definitiva à proponente Emomamed, Sociedade Anónima. Como se facilmente constata, trata-se de uma luta contra o tempo em que o município se tem visto limitado com a atuação de outros agentes neste processo. A autorização dos empréstimos necessários, sua formalização e a obtenção, aprovação de financiamento por parte do IRU, ao abrigo do programa Primeiro Direito, também já aprovado. Resta aprovar a aquisição dos referidos edifícios por esta Assembleia, que deverá acontecer hoje com o nosso voto favorável. Seguindo-se os ulteriores procedimentos, até ao visto do Tribunal de Contas, que estamos certos, assim e assim desejamos que aconteça, antes daquela data de 30 de junho, de modo a colmatar parte do grande problema de Matosinhos, com a falta de oferta de habitação de pessoas que vivem em situação de grande precariedade, e resolvendo um grave problema que se vinha arrastando há longos anos, em que os edifícios estiveram abandonados, situação que todos bem conhecemos. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro da Vinha Costa, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dizer o seguinte, o PSD irá votar favoravelmente a esta proposta. Queria, contudo, colocar duas questões à Sra. Presidente da Câmara. A primeira é a seguinte, tendo o Tribunal fixado um prazo para a Câmara, concluir as formalidades de aquisição destes dois edifícios, se a Câmara tem algum plano B para o caso de isso não ser passível de ser concretizado dentro do prazo que o Tribunal fixou. Segunda questão, se a Sra. Presidente está em condições de nos informar, aproximadamente, evidentemente, de qual tem sido o tempo médio de resposta do Tribunal de Contas em situações semelhantes de emissão de visto prévio, porque eu temo que nós estejamos aqui a trabalhar numa situação muito, muito difícil de concretizar, atendendo aos prazos tão curtos que temos. Admito estar enganado, até porque, se a Sra. Presidente me disser, o Tribunal emite estes vistos prévios normalmente no espaço de uma semana. Peço desculpa por os ter incomodado com esta questão, que passa então a ser única e exclusivamente motivada pelo meu desconhecimento relativamente a essas matérias. Mas infelizmente estou convencido que é mais demorada a resposta do Tribunal de contas a este tipo de questões, mas a senhora Presidente da Câmara com certeza nos esclarecerá sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu perguntava se há mais algum Sr. Deputado que queira intervir sobre este assunto, para depois dar a palavra à Sra. Presidente para responder às questões que o Sr. Deputado Pedro Minha Costa colocou e encerrar a discussão sobre este assunto. Se não há mais nenhum Sr. Deputado que queira intervir sobre o mesmo, eu vou dar então a palavra à Sra. Presidente da Câmara para fazer o favor de responder às questões que foram solicitadas e foram colocadas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Sr. Deputado Pedro da Vinha Costa coloca as questões tal como elas são e difíceis, como se apresentam neste momento. Difíceis em termos de cumprimento de prazos. O nosso plano B, caso nós não consigamos cumprir este prazo que foi estipulado, é demonstrar à meritíssima juíza que a Câmara fez tudo o que podia dentro dos prazos de que dispunha para cumprir o interesse público. E, creio que o que esteve subjacente à fixação de um prazo por parte da juíza do processo foi o facto de nós termos dito, a primeira vez que nos perguntaram que devia, a Câmara precisava de aproximadamente um ano para tramitar todo este processo, e não tínhamos nenhum prazo fixado e a juíza entendeu fixar uma data para demonstrar que estava a defender da forma de todos os meios de que dispunha o interesse dos credores que são garantidos através desta venda, uma vez que esta venda visa satisfazer os créditos que estão reclamados no processo. E, portanto, se nada fizesse, não demonstraria que estaria a cautelar os interesses dos credores. Eu tenho a esperança de que se nós não conseguirmos cumprir o prazo, mas demonstrarmos no processo que não fomos negligentes e que no mais curto espaço de que dispunhamos realizamos todos os atos necessários à aquisição, que poderemos ganhar algum tempo mais no processo. Não tenho a certeza que isso aconteça e também sei que é difícil conseguir cumprir tudo dentro do prazo que está estipulado. Não posso dizer, como é de imaginar, que o Tribunal de Contas responda numa semana. Há muita diversidade do tempo de resposta por parte do Tribunal de Contas. Já tivemos vistos em menos de uma semana, já tivemos vistos em 6 meses. Claro que quando são os de 6 meses é sempre porque há outros esclarecimentos e outras diligências que são feitas no processo. O Tribunal tem que responder em 30 dias, pode pedir até esclarecimentos adicionais, isso por vezes acontece. Portanto, eu estou aqui com uma obrigação de meios a fazer tudo o que está ao nosso alcance para conseguir adquirir aqueles imóveis que cumprirão dois objetivos. Por um lado, dar um bom uso àqueles imóveis que eles estão abandonados há décadas, em São Mamede em Festa, e que são prejudiciais para o ordenamento urbano e para a própria segurança, uma vez que têm muitas vezes habitantes que são pessoas conflituosas e que geram problemas na vizinhança, e por outro lado, adaptar aqueles edifícios com os projetos que já estão prontos para aumentar o número de fogos disponíveis e colocá-los na estratégia local de habitação no âmbito das rendas acessíveis. A mim compete-me, a nós todos, não sou eu, da primeira Câmara e agora a Assembleia Municipal, penso eu, fazer tudo o que está ao nosso alcance. Se não for possível e se a juíza do processo não der mais prazo, não vamos poder adquirir, fica o processo prejudicado.
Obrigada, Sra. Presidente.
Para, complementarmente, mas para conseguirmos alguma margem por parte da juíza do processo e para a própria juíza do processo, penso eu, colocando-me no lugar da própria, demonstrar que está a fazer tudo para acautelar os interesses dos credores, também é preciso que a Câmara demonstre que não está a ser relapsa e que todos os prazos que tem da sua parte a correr sob a sua responsabilidade, que o está a encurtar e a cumprir tudo rapidamente. É o que temos feito da parte da Câmara. Agora vamos ver o tempo que aguardamos do Tribunal de Contas e se vimos que o prazo se vai esgotar, vou solicitar, demonstrando que tudo está feito, à senhora juíza que prolongue um pouco mais o prazo. Mas como é perceptível, eu aqui tenho uma obrigação de meios e não de resultados. É isso que estamos a fazer, é fazer tudo o que está na nossa disposição.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E foi exatamente isso que a Assembleia também fez, logo que foi solicitada a realização desta Assembleia Extraordinária, fizemos, por isso até está a realizar-se num dia fora do habitual. E, portanto, esperemos que se consiga a concretização deste objetivo.
Aliás, agradecer o facto da Sra. Presidente e todos terem acompanhado esta vontade de acelerar o processo por parte da Câmara. Assim que ele ficou concluído, pedimos o agendamento, ele foi agendado. Também a Assembleia está a demonstrar que não perdeu um único dia de prazo para que tudo possa ser cumprido.
Exatamente. Obrigada, Sra. Presidente. Está encerrada então a discussão sobre este assunto. Pedi à Sra. Marta, por favor, fazer a sua.
Palmira Macedo.
Por favor.
Henrique Calisto.
Por favor.
Eduardo Coutinho.
A favor.
Sónia Vieira.
Por favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Carlos Mota. Manuel Albano.
Por favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mata.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
Favor.
José Modesto.
Favor.
Manuel Ferreira.
Favor.
Carlos Botelho.
A favor.
Miguel Kramer.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
Favor.
Jorge Barbosa.
Favor.
Maria Filomena Martins.
A favor.
Rui Martins.
A favor.
João Avelino.
A favor.
Ana Oliveira.
A favor.
Ernesto Magalhães.
A favor.
Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
A favor.
Cristóvão Neto.
A favor.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Manuela Galante.
A favor.
João Filipe Torres.
A favor.
E Leonardo Fernandes.
A favor.
Obrigada, Sra. Marta. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto número 4, Pacto de Autarcas para o Clima e a Energia. Para a discussão deste ponto foi atribuída a grelha B. Senhora deputada Ana Oliveira, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para já. Boa noite a todos. Relativamente a este ponto, da CDU valoriza a apresentação do documento, que expõe os riscos que o município enfrenta em consequência das alterações climáticas e que julgo que vai ao encontro também de uma apresentação que foi feita na Comissão do Ambiente há uns anos esta parte, e que, portanto, estas alterações climáticas que radicam do sistema de produção e do sistema e da forma de consumo em que assenta o capitalismo. Importa referir que, ao contrário que tantas vezes tenta transmitir, a responsabilidade pelos níveis das emissões de carbono e não está nem sequer equitativamente distribuída pelo mundo, nem está igualmente distribuída na população de cada país, inclusive no nosso. Há estudos científicos que apontam que os 10% mais ricos consomem cerca de 20% de mais energia do que os 10% que se encontram na base da distribuição da riqueza. O combate às alterações climáticas não pode assim jogar contra os trabalhadores e as demais camadas da população que vivem sobretudo rendimentos de trabalho e pensões. E a este propósito aproveitamos então também esta oportunidade para uma vez mais criticar todo o processo relativo ao encerramento da refinaria de Lessa da Palmeira, que deixa várias centenas de trabalhadores no desemprego, já imediatamente ou num futuro próximo. E a este propósito, referir no passado dia 7 de maio, o Primeiro-Ministro em Matosinhos decidiu sublinhar, e passo a citar, o enorme ganho para a redução das emissões decorrente do encerramento da refinaria, como se a decisão deste encerramento não assentasse pura e simplesmente numa operação de maximização dos lucros por parte da Galp. E ainda vamos ver quanto é que, do fundo, para a transição justa, não será transferido diretamente para a Galp. Relativamente ao plano de ação em concreto, este parece-nos equilibrado, julgamos prosseguir os esforços que têm sido feitos, nomeadamente em termos de reforço do transporte público e da promoção de formas de deslocação alternativas ao transporte individual, mesmo que ainda haja, e sabemos bem disso, muito por fazer para reduzir o tráfego automóvel. A referência no plano de ação à pobreza energética, em que parte significativa da população portuguesa passa nos invernos, e este ano, em janeiro, com a vaga de frio, vieram esses números para a comunicação social, é algo, portanto, a inclusão desta referência no plano de ação é algo que valorizamos e que de facto precisa de resposta. Sabemos que esta não é uma resposta que passe meramente pela ação municipal, ou que encontre solução plena neste documento, que também já prevê a requalificação das habitações sociais, portanto, enquadradas ou sob a alçada da Matosinhos Habite, para a melhoria da eficiência energética, e esta é uma questão que valorizamos. No entanto, há um conjunto de projeções relacionadas com a diminuição, com a redução de CO2 associada à requalificação habitacional, e a nossa pergunta é se esta tem como base os níveis também de pobreza energética, de não acessibilidade ao aquecimento que hoje se vive, ou se, enfim, tem alguma perspectiva de... E sabendo que a requalificação não vai acontecer em todas as casas, porque muitas delas são privadas, se essas previsões partem do pressuposto que os níveis de pobreza energética se mantêm nos níveis de hoje. Pronto, é só uma dúvida que nós temos, e de resto a CDU também aprovará este documento. Obrigada.
Obrigada, senhora Presidente. Sim, senhora Presidente.
Desculpe, eu não sei, estava a tentar pedir aqui a palavra e não consegui, porque também gostaria de ter tido a oportunidade, se me permitisse, de fazer uma apresentação mais global do documento antes de responder às questões das senhoras e senhores deputados.
Muito bem, senhora Presidente.
Por isso eu ia pedir, se a senhora Presidente não se opuser, que o senhor vereador Correia Pinto ou quem dos serviços sindicar que pudesse fazê-lo mais circunstanciadamente.
Fazer uma apresentação prévia sobre este documento. Muito bem. E depois seguir-se-á a discussão do mesmo e a intervenção da senhora Presidente para responder às questões que forem sendo colocadas. Passo a favor, senhor vereador Correia Pinto.
Muito boa tarde a todas e a todos. Fazer então uma breve introdução, pedindo também aos senhores deputados e à senhora Presidente que me permitam depois que passe a palavra a um dos nossos técnicos municipais que esteve envolvido na elaboração deste documento, que, como todos sabem, é um documento que, tendo como objetivo dar resposta às orientações e ao cumprimento dos objetivos políticos que estão definidos a nível internacional e a nível nacional, é de facto um documento eminentemente técnico que foi elaborado com o apoio da Agência de Energia do Porto e também com a participação dos nossos serviços municipais, designadamente da Divisão de Monitorização Ambiental, que é liderada, como todos sabem, pela senhora engenheira Margarida Bento Pinto, mas que, por razões, por mera coincidência, se encontra neste momento em gozo de férias, e portanto eu iria pedir ao senhor engenheiro Paulo Rodrigues, que é chefe de divisão de resíduos sólidos, para que nos, tendo em conta a sua experiência e a sua formação técnica, nos pudesse aqui fazer uma apresentação mais detalhada deste documento, que eu acho que é um documento extremamente importante. É um documento que identifica muito bem os objetivos e as metas que nos propomos atingir para dar cumprimento àquilo que são as orientações definidas a nível europeu e a nível nacional, mas que tem também, enfim, a identificação do ponto de partida, da situação atual neste domínio e procura também definir as ações a desenvolver para que possamos atingir essas metas. Pedia então ao Sr. Engenheiro Paulo Rodrigues que nos fizesse uma apresentação mais detalhada tecnicamente sobre
esta. Sr. Engenheiro Paulo Rodrigues, faça o favor.
Olá, boa noite a todos. Penso que me estão a ouvir. Pronto, eu fugindo um bocadinho, como a Sra. Deputada também disse, isto é um longo caminho que o município tem feito desde 2010, que o município aderiu ao Pacto dos Autarcas, e depois com toda a evolução que houve a nível europeu, foi aprovada agora recentemente a questão da estratégia, já numa remodelação até feita, perdão, pelos Estados-membros e depois adaptado pelos municípios para o Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia, e foi alargado o prazo para o cumprimento dos objetivos com um alargamento também, ou com um crescimento do que é que será a redução das emissões de CO2. Efetivamente, como o Sr. Vereador, professor Correia Pinto, referiu, é um documento muito importante para os municípios, porque, na verdade, é também um instrumento de apoio à decisão do poder local. Portanto, no fundo, ao identificarmos, ao fazermos uma matriz de risco preparada para adaptações, para as alterações climáticas, no fundo, preparar as cidades para serem mais resilientes, estamos também a identificar e a ajudar na tomada de decisões e, portanto, o município conseguiu definir o que nós chamamos, entre aspas, de árvore de Matosinhos, em que temos 27 medidas ou 27 opções de adaptação que depois são segmentadas em 64 medidas. Elas são muito diversificadas, e penso que poderão ter oportunidade para consultar, não só são diversificadas como também mediante, enfim, o que vamos percebendo e vamos monitorizando no terreno, podemos sempre acrescentar mais medidas. Portanto, essa é uma das diferenças. Por exemplo, inicialmente nós tínhamos 21 medidas e que vos foram apresentadas e agora já são 27, porque efetivamente os serviços acompanham e perceberam que há necessidade de ir adaptando também este plano, mas ele segmenta-se em diferentes setores, desde a monitorização, da informação e da sensibilização, passa pela biodiversidade, também hoje muito importante trabalharmos esse eixo. Depois a questão dos recursos hídricos das zonas costeiras, uma das questões muito pertinentes e que temos que ter nós Matosinhos, mas certamente todas as cidades, cada vez mais com as alterações climáticas nós temos fenómenos extremos, de precipitação intensa e, portanto, temos que nos adaptar. A própria questão do arvoredo, e quando pensamos, por exemplo, no arvoredo, pensamos naturalmente a longo prazo, não pensamos a 2, 3 anos, temos que perceber que em 20, 30 anos cada vez mais haverá fenómenos extremos e, portanto, todo o planeamento que fazemos hoje tem que ser pensado também a longo prazo, naturalmente, quando falamos nestas questões. Temos também um eixo ligado com a segurança de pessoas e bens, naturalmente, todas as espécies invasoras, enfim, com a qualidade do ar e depois também com o ordenamento territórico edificado. Portanto, são, como eu dizia, 64 submedidas que são muito importantes. Se calhar salientar aqui todo o trabalho que o município, por exemplo, já tem feito. O município, como sabem, tem feito um trabalho forte na alteração das luminárias, por exemplo. Está prevista a alteração da totalidade das luminárias para luminárias LED. Logo aí permite-nos trabalhar muito a questão do consumo. Estamos a falar, a nível do município, estamos a falar num total de 24.400 luminárias, portanto é um trabalho muito intensivo. Estamos também a falar de depois ter uma questão de sensores que permite, no fundo, trabalhar muito mais a utilização e o ligar e o desligar. Portanto, há todo um trabalho que está a ser feito, que passa por uma matriz de identificação dos riscos associados, da exposição do município às alterações climáticas e, naturalmente, todo o trabalho que é feito depois de definir um planeamento de medidas mitigadoras e que permitam termos um município mais resiliente. Penso que é isso, não sei.
Obrigada, Sr. Engenheiro. Vou continuar então a dar a palavra aos senhores deputados que estão inscritos. Sr. Deputado Manuel Ferreira, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, já muito foi dito e nós revemos-nos em muito daquilo que foi dito. Contudo, também temos a nossa opinião e é aquilo que eu pretendo é transmiti-la agora neste momento. Este pacto assenta na descarbonização dos territórios, contribuindo para manter o aquecimento global médio abaixo dos valores considerados aceitáveis para a vida do planeta. Contudo, como bem sabemos, de pacto em pacto, cada vez mais ablativos e ambiciosos, se vai continuando a caminho da destruição de um planeta que, como alguém já disse, não tem plano B, ao rumo cada vez mais acelerado da sua autodestruição. Mas então não valerá a pena a assinatura destes e de outros pactos que se propõem fazer algo em sua defesa? Claro que sim. Alguma coisa se vai fazendo e é melhor que se faça pouco do que não fazer nada. Falemos de matozinhos. Todos conhecemos os graves problemas nesta matéria. Falar-se em redução de CO2 e de outros gases com efeito de estufa em pelo menos 40%, meta muito ambiciosa, até 2030, achamos que seria bom que isso pudesse vir a acontecer. Saibamos aproveitar, contudo, o que de positivo nos vai deixar a descolonização da refinaria da Petrogal, o seu encerramento em Matosinhos, não permitindo que a mesma seja substituída por uma fonte igualmente poluente, com a anunciada refinação do lítio. Matosinhos aderiu ao reformulado Pacto dos Autarcas em 30 de setembro de 2019, que estende os seus compromissos até 2030. Com a aprovação deste novo plano de ação para a energia sustentável e o clima, que foi elaborado com base no trabalho conjunto de vários serviços do município, como muito bem foi explicitado há pouco pelo Sr. Engenheiro Paulo Rocha, com a assessoria ainda da AD Porto, que mereceu a nossa atenta análise e que queremos acreditar possa ser um contributo importante para melhorar sustentavelmente nesta matéria as condições de vida dos matozinhenses. Pelo que votaremos a favor, deixando contudo aqui plasmadas as nossas dúvidas e inquietações. É preciso legislar no melhor sentido os objetivos a atingir, mas cientes de que outros valores se levantam, não só a nível municipal, como nacional, mas sobretudo do conjunto que constitui o universo em que todos vivemos e que muitos esquecem a favor de outros valores ou interesses, mesmo sabendo, como já referimos antes, que não existe plano B para o nosso planeta. E que se não formos capazes de mudar os nossos hábitos comportamentais, caminharemos todos, mas todos, todos juntos, a caminho da autodestruição, deixando como legado para os vindouros o resultado do que fizemos, mas sobretudo do que não fomos capazes de fazer. Disse. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Monteiro da Mota, faça favor. Sr. Deputado está sem som. Sr. Deputado Monteiro da Mota, não tem som.
Peço desculpa. Já estou com sono, já?
Já.
Senhores deputados, caros colegas, caro executivo, de facto as emissões de gases com efeito de estufa e a sua contribuição para o fenómeno do aquecimento global constituem uma das maiores preocupações para o futuro da humanidade, porque somos todos confrontados com o aumento da temperatura média, o aumento do nível médio da água do mar, o degelo das calotas polares e fenómenos naturais inusitados. Seca, precipitação excessiva, fenómenos extremos que aparecem nos momentos em que aqui há muitos anos tal não se via. Há por isso a necessidade de se tomarem medidas e de se assumirem compromissos ao nível global e internacional, porque nenhum país consegue resolver isoladamente este grave problema. E essas medidas passam por dois pontos complementares: a mitigação das alterações climáticas e a adaptação a essas mesmas alterações climáticas como parte de uma visão estratégica de sustentabilidade alargada. O problema existe e tem de ser encarado de frente, no imediato, porque o tempo começa a ser muito escasso para resolver. A nível internacional, registra-se o Acordo de Paris, mas muitos, infelizmente, assumiram compromissos que agora se recusam a cumprir, assumindo uma atitude negacionista perante as evidências científicas. No nosso caso particular, registra-se a adesão do município de Matosinhos ao Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia em 2010 e o compromisso assumido pelo município para a redução de pelo menos 40% de emissão de gases de efeito de estufa até 2030 face ao ano 2009. Trata-se, em nossa opinião, de um objetivo ambicioso, mas a ambição, a coragem e a não resignação devem ser apanágio de quem desempenha funções públicas, sobretudo ao nível autárquico, porque os autarcas são quem está mais próximo dos reais problemas dos cidadãos e a esses mesmos cidadãos devem ser dadas respostas positivas e motivadoras para a sua participação inclusiva. Não ignoramos que a autarquia pode e deve continuar a tomar medidas mitigadoras nas áreas onde pode ter uma contribuição direta. No edificado, através de criar condições para exigir construções de melhor qualidade e melhor isolamento térmico, nos transportes, arranjando-se uma rede de transportes público mais eficaz, mais ciclovias, mais espaços para estudiões, na iluminação pública, já aqui anteriormente referida por um funcionário municipal, através da utilização de lâmpadas com mais eficácia luminosa. No entanto, o grande contributo para a redução das emissões está diretamente e maioritariamente relacionado com as empresas que exercem a sua atividade em Matosinhos, e não tanto por uma maior ação direta da autarquia. Por isso mesmo, o papel de liderança da autarquia deve ser estratégico e decisivo para uma mobilização alargada, sustentada e inclusiva de todos os atores que desenvolvem a sua atividade no território municipal. Ao Executivo Municipal cabe, pois, e no âmbito dos objetivos, definir estratégias, adotar estratégias, mas e sobretudo assumir-se como o veículo motor e mobilizador de toda a estrutura. Relativamente à estrutura do documento que nos é apresentado, é a nossa opinião que o mesmo está bem organizado e objetivo, porque faz um bom enquadramento das alterações climáticas num contexto global. Reproduz fielmente a nossa realidade local ao nível de enquadramento territorial, de geografia, do clima, da demografia, da ocupação do solo, das atividades económicas, das acessibilidades e da mobilidade. Dá-nos a conhecer os impactos dos gases com efeito de estufa emitidos no nosso concelho, embora reportados ao ano 2009. Faz uma projeção e análise da evolução da procura de energia 2009 a 2030, necessária para se poder estimar os seus impactos e posteriormente se estudarem e definir as medidas a tomar para se reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Aborda os diversos cenários climáticos que num futuro próximo podem vir a afetar o território municipal. Evidencia as vulnerabilidades e riscos climáticos que afetaram as atividades das pessoas e as estruturas do concelho durante 10 anos, entre 2008 e 2018. Alerta para as vulnerabilidades e riscos climáticos futuros que podem vir a assolar o território municipal. Define objetivamente um plano de ação para a mitigação com medidas a tomar de uma forma sequencial e a curto, médio e longo prazo. Define uma estratégia de adaptação às alterações climáticas. Apresenta um plano de ação a realizar no curto prazo, no médio prazo e a longo prazo. De facto, este é um documento técnico, mas é sobretudo um documento que resulta de atuações políticas. É um documento muito importante que identifica bem objetivos, traça estratégias e define ações. Termino citando uma parte do documento que nos foi apresentado, é a página 112. A Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do município de Matosinhos tem uma visão estratégica, e diz o documento. Um conselho de toda a comunidade civil tem as mesmas oportunidades, valorizando a identidade local. Desenvolver todas as ações necessárias para preparar, adaptar e organizar o território às perturbações climáticas. Desenvolver uma cidade mais resiliente, preparando os seus cidadãos e as suas gerações vindouras à exposição das atividades e efeitos das alterações climáticas. De facto, todos somos poucos para conseguir ultrapassar e alcançar o objetivo pretendido. Consideramos que este é um bom documento técnico, um bom documento de trabalho e que estamos no rumo certo. Por isso, o nosso voto a favor.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abano Lemos Pires, faça favor.
Ora, boa noite. Quero cumprimentar todos, o Sr. Presidente da Mesa, o Sr. Presidente da Câmara, os senhores vereadores. Portanto, já vemos. Ora bem, eu estou um bocado dividido em relação a este momento. Ele está bem feito, é honesto, não digo que seja muito ambicioso, ao contrário do que já se disse. Se ele fosse apenas um documento sobre eficiência energética, não teria dificuldade nenhuma, nem estaria dividido, e obviamente votar favoravelmente e até assumi-lo. Mas misturar energia e alterações climáticas, a produção de energia tem algum efeito sobre as alterações climáticas, bastante residual, diga-se. Normalmente demoniza-se a produção de energia e os transportes como sendo responsável por esta tragédia que está a acontecer ao planeta, mas a figura que me parece mais fácil para ilustrar esta visão não é daqui de Matosinhos, é de para o visto da Europa toda. É que estamos todos num barco que tem um buraco de 1 metro de diâmetro, completamente aberto, meter água, e tem lá uma tampa, é só fechá-la. E depois tem uma série de furinhos também de um dedo. E o que nós andamos a fazer todos é meter o dedo nos furinhos e virar as costas para o grande buraco de 1 metro de largura e ignorá-lo. Quando ainda por cima era extremamente fácil, bastava chegar por lá o pé e tapar e pôr a tampa e pronto, e pelo menos 87% do problema estava resolvido. Mas não, nós insistimos em não querer resolver a maioria do problema e continuamos a fazer projetos muito bem feitos, é verdade, para resolver o resto, ou seja, os outros 13% de gases de efeito de estufa. A ONU já apontou há muitos anos, já desde 2007, que aponta a produção pecuária como responsável por 51% dos gases de efeito de estufa. Recentemente, o Departamento de Clima, de Ciências do Clima da Universidade de Stanford, refez as contas e já aponta a pecuária e a pesca intensiva como responsáveis por 87% dos gases de emissão de estufa. Como eu costumo dizer, é o elefante que está no meio da sala e que ninguém quer ver. E continuamos a falar em eficiência energética, tudo bem, ótimo, maravilha, é muito bom, aliás, para limpar o ar das cidades, isso afeta essencialmente o ar nas cidades. Mas em termos de eficiência energética, falar de eficiência energética sem falar de pecuária ou sem falar de pesca intensiva, a pesca intensiva está pura e simplesmente a destruir o pulmão do planeta, que são os oceanos, e quando eles acabarem, podemos dizer adeus a tudo, que aí vai mesmo. Como sabemos, a Amazónia já ultrapassou o ponto de não retorno, portanto, neste momento a Amazónia já produz mais CO2 que aquele que capta, e 90 e muitos por cento da responsabilidade da destruição da Amazónia deve-se exclusivamente à produção pecuária, à produção de pasto para gado e à produção de rações para depois serem alimentados na Europa. Perante esta medida, eu irei votar a favor, porque não posso deixar de votar a favor num documento que quer otimizar a eficiência energética do município, mas faço a minha declaração de voto. Isto tem a ver com alterações climáticas de uma forma muito, muito, muito residual. Pronto, era tudo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ernesto Magalhães, faça o favor.
Muito obrigado. Eu aproveito para cumprimentar todos os presentes. O Bloco de Esquerda valoriza este plano da ação para a energia sustentável, com metas até 2030. É um plano de grande envergadura, no sentido de abarcar uma série de setores e áreas do território e sociedade matosinhense. Um exemplo dessa abrangência é o facto de na EMAG estarem definidas 21 opções de adaptação e se ter chegado neste plano às 27 opções e algumas delas subdivididas em medidas, às vezes 7 ou 8. Percebemos esta necessidade de abrangência, mas isto aumenta o grau de indefinição. Percebemos e registamos também o número de condicionantes e constrangimentos na implementação reconhecidas na secção 11.3, salvo erro, são 11 condicionantes. Custos financeiros, resistência à mudança por parte da população, custos financeiros elevados, já disse, fraca adesão do público-alvo, conflito de interesses de diferentes grupos, portanto, tudo isto aumenta a grande imprecisão que todos nós queremos imprimir o melhor possível. Queremos também assinalar, e agora uma estranheza factual, porque há uma tabela na página 48, tabela 7, a evolução das variáveis sociodemográficas e económicas. Quanto a nós, há aqui dados que talvez por serem recolhidos de documentos europeus, diz aqui, eu estou a traduzir o título, o cenário de referência da União Europeia 2016, da energia e transportes, é que neste quadro diz que a população matosinhense está a baixar. Desde 2009 até 2030 irá baixar 7%. Não é o... Vamos ver agora neste censo de 21, mas até agora, por exemplo, na população votante, temos mais, salvo erro, 3 mil que em 2009. E diz aqui que em 2030 vamos ter 163 mil habitantes. Nós agora estamos, salvo erro, nos 178 mil. Achámos estranho este pressuposto. E como os dados são a partir de dados energéticos, portanto, consumo energético per capita, mexendo na energia, portanto, estes números não serão difíceis de servir de base. Ainda para mais, na terceira linha, vem logo a seguir que o número de alojamentos também vai baixar. Nós temos falado aqui em Matosinhos Sul, ainda não falámos, mas fala-se nas torres da Facar, com 20 e tal andares. Enfim, não estamos a ver a população e os alojamentos a diminuir até 2030. Portanto, há aqui qualquer coisa que não estava a ter certo. Mas percebemos que será um documento dinâmico, atualizável e com valores que vão sendo acrescentados. Por exemplo, aquela coluna que está a zeros atualmente, a coluna dos investimentos de cada opção, salvo erro, o último quadro, como é lógico, serão estipulados à medida que os projetos forem sendo delineados até 2030. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Avinha Costa, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota de que o PSD votará favoravelmente a esta proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum senhor deputado inscrito. Vou dar a palavra à senhora Presidente da Câmara para encerrar a discussão sobre este assunto. Faça favor, senhora Presidente.
Obrigada, senhora Presidente. Peço desculpa, estava aqui. Bom, senhor Presidente e senhoras e senhores deputados, eu tenho a registar, do modo geral, as observações que foram feitas pela generalidade dos senhores vereadores, no sentido de destacar a importância do documento e que vai no rumo certo, apesar das muitas dificuldades que todos sabemos que vamos continuar a enfrentar, uma vez, como disse o Sr. Deputado Albano Lemos Pires, o grande buraco continua, portanto nós temos muitas áreas que, apesar do esforço municipal, não vão poder ser sustidas, já que os grandes fatores e focos das alterações climáticas não depende do controle do município, mas naquilo que passa pela nossa esfera de decisão estamos a fazê-lo, e vai na sequência e coerentemente com outros documentos que já temos vindo a assinar, e não só documentos. Penso que os documentos são essenciais para definirmos a estratégia e para ela se tornar pública e partilhável e ser assumida por toda a comunidade, mas também os resultados que vamos atingindo e que demonstram que, não obstante dificuldades externas ao funcionamento do município, continuamos a conseguir bons resultados. Ainda assim, haverá, obviamente, muitas áreas que nós temos de trabalhar, em particular o senhor engenheiro Paulo Rodrigues, a quem agradeço a apresentação, tal como o senhor vereador Correia Pinto, deram aqui destaque no trabalho que neste momento, por exemplo, está em curso, que tem a ver com questões energéticas e com a iluminação pública, que está a ser alvo de uma reformulação profunda. Posso destacar também o trabalho de eficiência energética que está em curso no, na maioria dos conjuntos habitacionais da responsabilidade da gestão da Câmara ou da Matosinhos Habite, do trabalho que está a ser feito em termos de recolha seletiva, que viu em Matosinhos aumentar os números em termos exemplares face a outros municípios da área metropolitana do Porto. Portanto, nós temos bons indicadores. Este é mais um documento enquadrador da estratégia que vamos seguir, sem que não nos faça pensar que é suficiente ou bastante, não é? Mas entendemos que, com base nestes e noutros princípios que são transversais ao trabalho que temos vindo a fazer e que não diz respeito apenas ao ploro do ambiente, mas a todas as áreas de intervenção do município, que ele é um bom documento, e por isso fico satisfeita também por colher a generalidade do apoio, apesar de compreender a dificuldade do seu deputado Albano Lemos Pires, mas creio que dentro daquilo que são as capacidades e competências e disponibilidades do município, que ele vai, e tal como foi transversalmente reconhecido, no caminho certo. Temos aqui uma dificuldade nova, que é neste momento o grande desafio em termos ambientais e energéticos do concelho, que é a nova situação da refinaria, que não se resolve através de uma única ação. Ela requer uma intervenção de fundo por parte da Câmara Municipal, tal como tem vindo a ser feita, naquilo que também diz respeito às competências e às capacidades que a Câmara tem para intervir num terreno que não é seu, mas que passa pela sua decisão. E, portanto, documentos como este, a par de trabalho de fundo que está a ser feito nos temas centrais, dão-nos a perspectiva de que Matosinhos esteja a caminhar, como vem fazendo nos últimos anos, na direção certa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos passar à votação deste ponto. Doutora Marta, por favor.
Almira Macedo.
A favor.
Henrique Calisto.
A favor.
Eduardo Coutinho.
A favor.
Sónia Vieira.
A favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Carlos Mota.
A favor.
Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
Carlos Botelho.
A favor.
Miguel Kramer.
A favor.
Pedro Davi Costa.
A favor.
Jorge Barbosa.
A favor.
Maria Filomena Martins.
A favor.
Rui Martins.
A favor.
João Avelino.
A favor.
Ana Oliveira.
A favor.
Ernesto Magalhães.
Abstenção.
Carla Fonseca.
Abstenção.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
A favor.
Cristóvão Neto.
A favor.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Manuela Galante.
A favor.
João Filipe Torres.
A favor.
E Leonardo Fernandes.
A favor.
Obrigada, Sra. Marta. Este ponto foi aprovado por maioria, com abstenção, com duas abstenções do bloco de esquerda e os votos favoráveis de todas as outras bancadas. Ponto número 5, isenção do pagamento de taxa relativamente à licença para a ocupação do espaço público, com andaimes, para a execução das obras do edifício da fábrica de conservas penais. A discussão deste ponto foi atribuída à grelha C. Quem deseja intervir sobre o mesmo? Não tenho inscrições, pergunto à senhora.
Presidente, dá-me licença.
Faça favor, senhor.
Sr. Presidente, apenas para dar nota de que o PSD votará favoravelmente a esta proposta.
Obrigada, Sr. Deputado. E dizia eu que não tinha nenhum Sr. Deputado inscrito, continuo sem ter. Portanto, pergunto à Sra. Presidente da Câmara se quer fazer alguma observação sobre este ponto ou algum esclarecimento adicional.
Não parece necessário, Sra. Presidente.
Muito, muito bem. Doutora Marta, se faz favor, vamos passar então à votação.
Almina Macedo.
A favor.
Henrique Calisto.
A favor.
Eduardo Coutinho.
A favor.
Sónia Vieira.
A favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Carlos Mota. Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Medeiros.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
Carlos Botelho.
A favor.
Miguel Kramer.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
A favor.
Jorge Barbosa.
A favor.
Maria Filomena Martins.
A favor.
Rui Martins.
A favor.
João Avelino.
A favor.
Ana Oliveira.
A favor.
Ernesto Magalhães.
A favor.
Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
A favor.
Cristóvão Neto.
A favor.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Manuela Galante.
A favor.
João Filipe Torres.
A favor.
E Leonardo Fernandes.
A favor.
Obrigada, doutora Marta. Este ponto foi aprovado por unanimidade. Ponto número 6. O regulamento do Conselho Consultivo do Desporto, e agora é a sua vinda aqui definitiva para a aprovação. Quem deseja intervir sobre o mesmo? Estamos todos esclarecidos.
E, portanto, vamos... Sr. Presidente, dá-me licença.
Faça favor, Sr. Deputado.
É apenas para dar nota de que o PSD se irá abster na votação desta proposta.
Obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, posso?
Faça favor, Sr. Deputado Jobim.
A CDU, em coerência com as posições anteriores, irá votar favoravelmente a este regulamento.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja intervir? Vamos então passar à votação do regulamento. Doutora Marta.
Almira Macedo.
A favor.
Henrique Calisto.
A favor.
Eduardo Coutinho.
A favor.
Sónia Vieira.
A favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Carlos Mota.
A favor.
Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes. Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
Carlos Botelho.
A favor.
Miguel Kramer.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
Abstenção.
Jorge Barbosa.
Abstenção.
Maria Filomena Martins.
Abstenção.
Rui Martins.
Abstenção.
João Avelino.
A favor.
Ana Oliveira.
A favor.
Ernesto Magalhães.
A favor.
Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
Não.
Perdão?
Abstenção.
Obrigada, Sr. Deputado. Cristóvão Neto.
A favor.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Manuela Galante.
A favor.
João Filipe Torres.
A favor.
E Leonardo Fernandes.
A favor.
Obrigada, Sra. Marta. E o regulamento foi aprovado por maioria, com a abstenção do PSD e de um senhor deputado independente, deputado Pedro Gonçalves, e com os votos favoráveis de todos os outros senhores deputados. Ponto número 7, desafetação de terreno do domínio público municipal, sítio na Rua do Godinho, contíguo ao Jardim do Senhor do Padrão, em Matosinhos. Para a discussão deste ponto também foi atribuída a gralha C. Algum senhor deputado deseja intervir sobre este ponto?
Dá-me licença, Sra. Presidente.
Faça favor, Sr. Deputado Pedro Vinha Costa.
Apenas para dar nota de que o PSD se vai abster na votação desta proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum senhor deputado deseja intervir? Estamos todos em condições de votar e vamos proceder à votação. Senhora Doutora Marta, por favor.
Palmira Macedo.
A favor.
Henrique Calisto.
A favor.
Eduardo Coutinho.
A favor.
Sónia Vieira.
A favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Carlos Mota.
A favor.
Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mata.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
Carlos Botelho.
A favor.
Miguel Câmara.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
Abstenção.
Jorge Barbosa.
Abstenção.
Maria Filomena Martins.
Abstenção.
Rui Martins.
Abstenção.
João Avelino.
Abstenção.
Ana Oliveira.
Abstenção.
Ernesto Magalhães.
A favor.
Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
Abstenção.
Cristóvão Neto.
Abstenção.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Manuela Galante.
A favor.
João Filipe Torres.
A favor.
Leonardo Fernandes.
A favor.
Obrigada, Sra. Marta. Este ponto foi aprovado por maioria, com a abstenção do PSD, da CDU e dos dois senhores deputados independentes. E os votos favoráveis de todos os outros senhores deputados. Vou pedir à primeira secretária o favor de ler a minuta da ata.
Bem, então, minuta da ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal realizada em 20 de maio de 2021. Ponto 1 da ordem de trabalhos, a Assembleia deliberou por maioria, com uma abstenção do seu deputado João Torres, aprovar a ata da sessão extraordinária do dia 12 de abril de 2021. Ponto 1B, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 4 abstenções, dos seus deputados Lecados Rui Martins, Ana Oliveira e João Torres, aprovar a ata da sessão extraordinária de 13 de abril de 2021. Ponto 2, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 6 abstenções, 4 da bancada do PSC, 2 da bancada da CDU, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PAN, peço imensa desculpa, enganei-me, por maioria, com 6 abstenções, 4 abstenções do PSC, 2 abstenções dos deputados independentes, Pedro Gonçalves e Paulo. Aprovar a alteração ao regulamento de taxas e outras receitas do município de Matosinhos.
Ponto 3. A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar a aquisição de 2 edifícios sítios na Rua Flor de Infesta, em São Mamé de Infesta, no âmbito da Estratégia Local de Habitação de Matosinhos. Ponto 4. A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 2 abstenções da bancada do Bloco de Esquerda, a aprovar o Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima, relativo ao Pacto de Autarcas para o Clima e a Energia. Ponto 5. A Assembleia deliberou por unanimidade a isenção do pagamento de taxa relativa à licença para ocupação do espaço público ou andaimes para a execução da obra de alteração e recuperação das fachadas, remoção e execução da cobertura da fábrica de conservas Pinhais. Ponto 6. A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 5 abstenções, 4 abstenções da bancada do PSD e 1 abstenção do senhor deputado independente Pedro Gonçalves, aprovar o regulamento do Conselho Consultivo do Desporto. E ponto 7, e último, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 8 abstenções, 4 abstenções da bancada do PSD, 2 abstenções da bancada da CDU e 2 abstenções dos seus deputados independentes, Pedro Gonçalves e Cristóvão Neto, aprovar por maioria a desafetação do terreno do domínio público municipal para posterior integração no domínio privado do município de Matosinhos, sito na Rua do Godinho, contigo ao Jardim do Senhor do Padrão. E penso que cobri todos os pontos.
Obrigada, senhora deputada.
Senhora Presidente, está sem som.
Muito obrigada. Agora está a ouvir?
Sim, sim, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos então passar à votação da minuta da ata. Doutora Marta, por favor.
Almira Macedo.
Por favor.
Henrique Calisto.
Por favor.
Eduardo Coutinho.
A favor.
Sónia Vieira.
Favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Carlos Mota.
A favor.
Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
Zé Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
Carlos Botelho.
A favor.
Miguel Kramer.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
A favor.
Jorge Barbosa.
A favor.
Maria Filomena Martins.
A favor.
Rui Martins.
A favor.
João Avelino.
A favor.
Ana Oliveira.
A favor.
Ernesto Magalhães.
A favor.
Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
A favor.
Cristóvão Neto.
Por favor.
Pedro Miguel Gonçalves.
Por favor.
Manuela Galante.
A favor.
João Filipe Torres.
A favor.
E Leonardo Fernandes.
A favor.
Obrigada, Sra. Marta. A minuta da ata foi aprovada por unanimidade. Então, assim, encerrados os trabalhos e a nossa Assembleia Extraordinária. Sejam muito boa noite a todos. Muita saúde e até à próxima Assembleia, que será uma ordinária em junho. Fiquem bem, boa noite.
Boa noite. Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Deus, boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite a todos.
Boa noite a todos.
Boa noite a todos.